Bezat Hashem, Daf Pei, Tratado de Bava Metzia. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem a todos. Estamos Daf Pei na primeira linha, começando uma nova Mishnah. Sohelet Apará, Lachrosh Bahar Vacharash Babiká. O inquilino alugou uma vaca para arar uma área montanhosa. Em vez disso, ele foi arar uma planície. E Mishbarakankan Patur. Digamos que ele foi nessa área planície e o instrumento do arado se rompeu. Então, a vaca ela empurra uma haste de madeira que tem uma extremidade de ferro. Essa extremidade ara, amolece a terra, ara o campo. E o inquilino levou essa vaca numa planície e essa haste de madeira se rompeu, essa ferramenta de arado se rompeu. O inquilino não tem que pagar por essa quebra, porque ele tinha permissão de levar a vaca para arar uma área montanhosa, que é um risco maior a essa ferramenta de arado, essa haste. Então ele limitou, diminuiu os riscos sobre essa haste levando numa planície. Ele não tem que pagar pela quebra dessa haste. Ele não foi negligente, pelo contrário, ele protegeu mais essa ferramenta. Se rompeu, mas não é culpa dele. Babiká vecharash bahar imishbara kankan chayav. Se o oposto aconteceu, ele deveria levar para uma planície. Ele levou a vaca numa área montanhosa e essa haste se rompeu lá. Então ele aumentou os riscos contra essa haste. Uma área montanhosa em pedras, uma terra mais dura. Então ele aumentou os riscos, ele foi negligente. E ele tem que pagar por essa quebra. Ele tem responsabilidade por isso. Se o sujeito alugou uma vaca para que a vaca pise em grãos, em vez disso, ele fez a vaca pisar em espigas e a vaca escorregou e caiu. Ele não tem que pagar por esses danos causados à vaca, porque nesse caso também ele limitou os riscos contra a vaca, porque é mais escorregadio se a vaca vai pisar em grãos do que em espigas. Ele não é responsável por isso. Porém, se aconteceu o oposto, ele deveria ter feito a vaca pisar em espigas. E ele, em vez disso, fez a vaca pisar em grãos e a vaca escorregou. Ele tem que pagar por isso, porque ele aumentou os riscos contra essa vaca. Como fala a Mishnah, os grãos são mais escorregadios do que espigas. Ele não tinha essa permissão, o combinado era que ele ia fazer uma situação mais segura, fazer a vaca pisar em espigas. Ele mudou, aumentou os riscos contra a vaca e a vaca realmente escorregou. Ele tem que pagar por esses danos. Fala na Eicha de Lo Shaneba Man Meshalem. Vimos na Mishnah uma situação que a pessoa alugou a vaca para arar e ele diminuiu os riscos contra esse instrumento de arar, dessa haste de madeira. Ele não tem que pagar pelos danos. Se ele aumentou os riscos, ele tem que pagar pelos danos. Fala Gmará uma questão: o que acontece se duas pessoas alugaram uma vaca para arar numa planície? Eles araram na planície e o instrumento do arado se rompeu por culpa de um deles. Um empurra a vaca para fazer o arado na linha certa, linhas paralelas. Uma pessoa vai empurrar a vaca, guiar a vaca, e outra pessoa vai pressionar o instrumento de arado, essa haste, no chão, para que o arado aconteça. A questão é, se esse instrumento de arado se rompeu e não se sabe quem é que foi culpado, quem é que tem que pagar? Amarafapa de Naki Parsha Meshale. Farafapa, aquele que dirige a vaca tem que pagar. Se avalia que ele foi o culpado, porque se ele tivesse dirigido a vaca na linha certa, o instrumento de arado estaria reto, da forma correta, não teria se quebrado. Ele levou a vaca de uma forma torta e causou que esse instrumento se rompesse. Ele se prendeu no chão, estava torto e se rompeu. Foi culpa, fala a Fapa, desse que guiou a vaca. Rav Shisha ben Dravidi amar denakit mana meshalem. Fala Rav Shisha ben Dravidi que não, provavelmente foi culpa desse que estava pressionando a haste. Ele pressionou a haste fundo demais, forte demais, e a haste se prendeu em alguma pedra, alguma terra dura, e se rompeu por causa dele. Então, existe um debate sobre isso, quem por padrão é culpado numa situação dessas. Veir retakuale, final de nakit mana meshalem. Quem tem que pagar é aquele que está pressionando a haste. Provavelmente foi culpa dele, não é certeza, mas é assim que se avalia. Veidukta de mechaska gundri tavayu meshamim. Se os dois foram culpados, levaram a vaca numa área de terra dura ou área pedregosa. Então eles foram culpados e essa haste se rompeu, os dois têm que pagar, cada um metade. Para o seguinte caso, um vendedor vendeu uma vaca a um comprador e avisou ele: essa vaca, ela chifra, ela morde, ela chuta e ela deita em cima de coisas e quebra as coisas. O comprador, ele aceitou comprar essa vaca. Depois ele descobriu que a vaca tinha um desses defeitos. O vendedor disse todos esses quatro defeitos, uma lista só, uma tacada só. O comprador, ele percebeu que, digamos, que a vaca chuta. Uma vez que o vendedor, ele colocou todas as quatro coisas numa lista só, o comprador tem um argumento. Ele pode exigir o dinheiro dele de volta. O argumento dele é o seguinte: ele pode dizer, olha, vendedor, você me disse que a vaca, ela chifra. Eu percebi quando eu estava prestes a comprar que essa vaca não chifra. Então eu achei que tudo que você disse foi só uma medida de segurança que você tomou de me avisar sobre possíveis coisas que essa vaca pode fazer para que eu não possa reclamar. Mas eu achei que essa vaca não tinha nenhum desses defeitos. Porque eu percebi que a vaca não chifra, a vaca não morde. Então eu achei que a vaca também não chuta. E descobri que a vaca sim chuta. Então eu comprei essa vaca por engano, eu quero meu dinheiro de volta e você pega a sua vaca de volta. Ele tem esse direito. Se o vendedor disse, num momento, essa vaca chifra, num segundo momento, essa vaca morde, o comprador comprou a vaca e percebeu que a vaca morde, ele não tem nenhum argumento, ele não pode exigir o dinheiro dele de volta. Por quê? Porque nessa situação, o vendedor, ele disse uma coisa num momento, outra coisa em outro momento. O comprador não pode dizer, olha, eu percebi que a vaca não chifra na hora que eu comprei e achei que a vaca também não morde e você falou isso só para que eu não reclame com você. Ele não tem esse direito. Por quê? Ele não tem como falar, ele achou que as duas coisas que o vendedor disse foi com a mesma intenção, foi por causa dessa medida de segurança. Não, pode ser que quando ele falou que a vaca chifra foi realmente uma medida de segurança. Ele não queria que o comprador reclame com ele caso a vaca chifre. E a outra coisa que ele disse, que a vaca morde, foi num outro momento. Pode ser que o vendedor está falando a verdade, que a vaca sim morde. Então o comprador deveria ter verificado na hora que ele comprou se a vaca chifra ou não, se a vaca morde ou não, e depois comprar. Ele comprou sem verificar, aceitou o risco. A vaca morde, ele tem que lidar com a situação. Não tem como exigir o dinheiro dele de volta. Vamos falar breve também. A mulher chifra e chaveru e amaro chifrazu, chotai, nirfiti, mishoamebeti. O vendedor vendeu uma escrava ao comprador. O vendedor falou, essa escrava tem um retardo mental, ela também desmaia bastante e ela tem momentos de loucura, ataques de loucura. O comprador comprou a escrava e percebeu que a escrava tem um desses defeitos, digamos que ela desmaia bastante. Ele pode dizer, vendedor, você falou essas três coisas numa tacada só. Eu percebi que essa escrava não tem um retardo mental. Eu achei que você disse todas as três coisas com a mesma intenção de medida de segurança, para que eu não reclame. Eu percebi que essa escrava desmaia, foi um engano, eu não quis comprar essa escrava, tome a escrava e me dá o dinheiro de volta. Já como a gente viu antes, se o dono falou que essa escrava tem um defeito, e outro momento falou que ela tem outro defeito, o comprador, ele tem que avaliar, verificar se realmente essa escrava tem um defeito ou não, antes de comprar. Ele comprou, tem que lidar com a situação, não tem como exigir o dinheiro dele de volta. Porque pode ser que quando o vendedor falou que a escrava tem um retardo mental, isso era só da boca para fora, para que o comprador não reclame com o vendedor. Mas pode ser que realmente essa escrava desmaia. Então o comprador deveria ter verificado, não verificou, aceitou o risco, tem que lidar com a situação. A maneira vaca venderava a vaca, falou sabe pela vaca, e o bacola mumina lá no mal. Qual é a lei? Se essa escrava tinha os três defeitos, e o comprador diz que ele não teve intenção de comprar essa escrava, ele foi um engano, ele não teria comprado a escrava se ele tivesse certeza que essa escrava tem esses defeitos, ele quer o dinheiro dele de volta. Qual é a lei? A magra Mordechai de Ravashi falou sábio, assim foi dito em nome de Rava, ela tem esses três defeitos, o comprador foi avisado. Ele não tem como dizer que ele achou que foi da boca para fora. porque deveria ter verificado se ela tem esses defeitos ou não. Então ele comprou a escrava e tem que lidar com a situação, não tem como exigir o dinheiro dele de volta. Se ele vê que a escrava não tem um dos defeitos, ele pode dizer, eu achei que ela não tinha nenhum dos três defeitos, como a gente mencionou antes. Mas se ela tem os três defeitos, ele não tem nenhum argumento. Assim fica a lei aparentemente. Começando com a Mishnah. Asohim tachamor levi alea chitin vevi alea seorin chayav. Os burros da época, eles conseguiam carregar um léter de trigo, essa carga máxima de volume. Um léter é mais ou menos 130 litros. O sujeito, ele tinha a permissão de carregar, colocar sobre o burro 130 litros de trigo. Ele falou o seguinte: a cevada pesa menos do que o trigo, então eu vou colocar mais volume, mais do que um léter de cevada. Isso que ele fez, o burro sofreu algum dano, o inquilino tem que pagar. A mesma coisa se ele ia carregar um léter de trigo sobre o burro, e ele falou, vou colocar mais volume, porém de capim. Em vez de transportar trigo, eu vou transportar capim que pesa menos. Ele colocou mais volume do que o léter. E o burro sofreu algum dano, o inquilino tem que pagar. Ele fez, porque fala Mishnah, o volume também é prejudicial ao burro, quanto o peso em acréscimo. Quando a pessoa ele coloca demais de volume sobre o burro, isso causa uma má distribuição do peso. E pode ser que isso vai causar algum dano ao burro, como aconteceu. E o inquilino é responsável por isso. Vamos entender melhor o que a Mishnah disse na Gemara. Levi leter hitin vevi leter seorin patur. Se o sujeito, em vez de transportar um léter de trigo, transportou um léter de cevada, então ele não fez nada de errado, o volume é o mesmo e o peso é menor. Se acontecer algum dano ao burro, ele não tem que pagar, não é culpa dele. Porém, se ele acrescentou o volume permitido, colocou mais cevada do que o léter, então ele tem que pagar. וכמה יוסיף על מסו וחייב סום חוזר משנה במאיר, שיאה לגמר, שלושה קבין לחמור. Qual é esse acréscimo que obriga o inquilino a pagar pelos danos? No caso de um camelo, é um CA. Um CA é mais ou menos 8 litros e meio. No caso de um burro, são 3 cabim, mais ou menos 4 litros e meio. Vamos arredondar para 5 litros de volume. Então, a regra geral é que se a pessoa ele alugou um animal, se ele acrescentou a carga do animal 1/30 avos, então isso é um acréscimo que obriga o inquilino a pagar. Se o acréscimo é menor do que 1/30 avos, ele não tem que pagar. Então, fala a Mishnah, a carga máxima do burro é 90 cabim. Então, se a pessoa acrescentou 3 cabim, é 1/30 avos, ele tem que pagar pelos danos causados ao burro. Fala na Itmar fornecendo a Bayamar Kashekemasuitna. A Baia diz, explica a Mishnah, Kashé Kemasui, o volume em acréscimo é tão prejudicial ao burro quanto um excesso em carga, em peso. Rava Amar Kashé Lemasuitna, Rava explica diferente, Kashé Lemasui, o que significa isso? A Baia Amar Kashé Kemasuitna, Nafra Kitakla, Veimusim Shlusha Kabin Chaya, fala a Baia, como a gente explicou a Mishnah. O sujeito ele colocou mais do que um léter, mais do que 130 litros de cevada, 3 cabim a mais, mesmo que o peso da cevada pesa menos do que o volume do trigo que ele poderia colocar, esse acréscimo em volume prejudica o burro. Essa má distribuição do peso prejudica o burro. Tem demais de volume sobre ele e causa danos, fala a Bai. E o inquilino tem que pagar por isso. Assim a Bai explica a Mishnah. Rava amar kashé lemasuitna. Rava explica diferente. Takla ki takla, venaf habetosefet. Fala o seguinte. Se o sujeito colocou mais do que um léter de cevada, mas o peso da cevada pesa menos do que o trigo que ele poderia colocar, mesmo que o volume é maior e o burro sofreu algum dano, não é culpa dele, não é culpa do inquilino. Porém, se o sujeito colocou bastante cevada a mais e o peso desse volume é igual ao peso do trigo que ele poderia colocar, mas o volume é maior e o burro sofreu algum dano, ele tem que pagar. E como se assim, o peso da cevada pesa mais do que o peso do trigo e o volume também é maior, ele tem que pagar. Uma discussão entre Rava e Abai. Abai diz que o volume é mais, prejudica o burro, mesmo que o peso é menor do que o peso do trigo que ele poderia colocar. Rava diz que não. Se o peso da cevada é igual ao peso do trigo e o volume é maior, ou o peso da cevada é maior do que o peso do trigo e o volume também é maior, o inquilino tem que pagar pelos danos. Mas se o volume da cevada é maior do que o volume do trigo, mais do que um letter, mas o peso da cevada é menor do que o peso do trigo, Farava, o inquilino não tem que pagar por isso, porque volume em si não causa danos ao burro. Volume em cima de peso, sim. É, esse é o debate. Tnan fala a nossa Mishnah. La vi leter hitin, vevi leter sorim patur. A Mishnah diz que se o sujeito poderia transportar um letter de trigo e transportou um letter de cevada, o mesmo volume, o peso é menor, ele não tem que pagar pelos danos. Ele diminui o peso, o volume é igual. Vem mocifa maçã o hayaf. Mas se o sujeito ele colocou mais volume de cevada do que de, o permitido de trigo, ele tem que pagar. Mas lá, shoshit kabim. Aparentemente, o que a Mishnah se trata é um acréscimo de 3 kabim. Como a Mishnah complementa a sum com os nomes de Rabi Meir, 3 kabim para o caso do burro. O negócio, a situação é que o letter de cevada e mais 3 kabim, mais 4 litros e meio, 5 litros, pesa menos do que um letter de trigo. Então o peso da cevada é menor do que o peso do trigo, mas o volume é maior. E a Mishnah diz que ele tem que pagar. É uma prova com a opinião de Abai, que o volume por si só prejudica o burro, não só o volume em cima de peso. Falando, não tem prova contra Rava CA. Rava vai explicar que o acréscimo foi de 1 CA. Em vez de transportar um letter de trigo, um letter são 15 CA, o sujeito transportou 16 CA de cevada. 16 CA de cevada é equivalente ao peso de 15 CA de trigo. Então o peso é igual, o volume maior tem que pagar. Pergunta na verra, alactane. Porém, aparentemente, a Mishnah complementa essa lei. Explica melhor a lei. Uma continuação. Vekama yosifa maso veyreav. Qual é esse acréscimo que obriga o inquilino a pagar pelos danos? Sum kuzomem shorim meir. Fala sum kuzomem de rabim meir. Se alagamal, shosha kabim lachamor. 1 CA no caso do camelo e 3 cabim no caso do burro. Então volta a pergunta, o acréscimo não foi de 1 CA, 16 CA de cevada em vez de 15 CA de trigo, foi 15 CA de cevada e mais 3 cabim, que é a mesma coisa que 15 CA e meio de cevada em vez de 15 CA de trigo. O peso de 15 CA e meio de cevada pesa menos do que 15 CA de trigo, e mesmo assim a Mishnah diz que está obrigado a pagar, porque o volume por si só prejudica o burro. Uma prova com a Abai. A Riki Amar fala, não tem prova. Ela vai explicar o seguinte. Ela vai explicar o seguinte. Seurim vevi seurim. Kama yosif amalso vei reassum. Kosum yosif meir. Se ela gama shosha kabim lacham. Conforme Rava, essa sequência da Mishnah não é uma continuação. É um outro caso. O inquilino tinha a permissão de transportar um letter de trigo. Ele transportou trigo, mas ele acrescentou o volume. Ou ele tinha que se transportar cevada, acrescentou o volume permitido da cevada. Pergunta a Mishnah, qual é o acréscimo do volume que obriga o sujeito a pagar pelos danos? Aí fala a Mishnah, no caso do camelo, 1 CA, 8 litros e meio a mais. No caso do burro, 3 cabim, 4 litros e meio a mais. Então, conforme Rava, não é uma continuação, é um caso diferente. Tashma, por uma prova com trabalho. Leavi leiter hitin, vevi xixestre seurim, Hayav, viramos a página. O sujeito tinha permissão de transportar um letter, 15 CA de trigo, e transportou 16 CA de cevada. Então ele tem que pagar pelos danos. Então o que se vê daqui? Se o sujeito transportou 16 CA de cevada, em vez de 15 CA de trigo, o peso é igual e o volume é maior, ele tem que pagar. Parece que se o sujeito colocou 15 CA e meio de cevada, 15 CA e mais 3 cabim de cevada, ele não tem que pagar pelos danos, porque 15 CA e meio de cevada pesa menos do que 15 CA de trigo. Uma prova com Rava, que o volume por si só não prejudica o burro, o volume em cima de peso sim. Fala, não tem prova. Targema Abai Bemehikta. Fala Abai o seguinte, temos 3 formas de chamar o volume de um CA. Uma forma é CA Gadush, outra forma é CA Tafuf, outra forma é CA Mahuk. Mahuk é o volume menor. A pessoa tem uma caixa que tem o volume exato de um CA. A pessoa coloca lá algum produto, cevada, por exemplo. encheu o interior da caixa cheio de cevada e não deixa nenhuma cevada sobressair. Então, se alguma cevada sobressai da caixa, a pessoa retira essa cevada. O que sobra é o volume interior da caixa, que é chamado Seah Mahuk. É o Seah que foi prensado, está dentro da caixa, não está sobressaindo. Isso é um volume de Seah menor. Seah Tafuf é quando a pessoa enche, digamos, essa caixa de cevada e deixa sobressair sobre a caixa o que normalmente sobressai. Ele não alisou a parte de cima da caixa para estar exato, hermético. Ele deixou sobressair, além do da volume interno da caixa, sobressai também um pouco em cima da caixa. Isso é o Seah Tafuf. Tfufot. Seah Gadush é quando a pessoa enche assim, essa caixa cheia de cevada e ele faz um monte em cima da caixa. Ele coloca cevada ao máximo que dá e o que sobrou desse monte e não caiu junto com o interior da caixa é chamado Seah Gadush. Então, Seah Gadush é o volume interno dessa caixa mais esse monte máximo que a pessoa consegue colocar sobre essa caixa sem que nada mais caia. Isso é o Seah Gadush, é um Seah maior. Então, naquela época, as pessoas chamavam assim esse volume de Seah. Ou Seah Mahu, que é o volume menor, é só o interno da caixa. Seah Tafuf é o que sai dentro da caixa e mais do que sobra normalmente sobre a caixa, que sobressai. E Seah Gadush é o Seah do interno da caixa mais esse monte em cima da caixa. Então, fala a Baie, que não tem prova dessa breta contra a opinião dele. O burro, ele consegue carregar um letter, 15 CA Tafuf, essa medida intermediária de um CA. E quando a breta diz que o sujeito colocou 16 CA de cevada, fala bai, se trata de 16 CA Mahuk. Ou seja, 16 CA Mahuk, que é só o interno daquela caixa que a gente mencionou, equivale a 15 CA e meio Tafuf. Portanto, quando o sujeito colocou 16 CA Mahuk, na verdade ele colocou 15 CA Tafuf e mais 3 cabem 15 CA e meio. Então, fala bai, o peso da cevada é menor do que o peso do trigo que ele poderia colocar, mas o volume é maior. Então, ele tem que pagar pelo volume. Então, não tem uma prova dessa breta contra a bai. Continuamos, ela está numa falta breta. Kavla Katef, Adribla Areva. O sujeito contratou um carregador para transportar uma carga. Se ele coloca sobre esse carregador um cav a mais, um litro e meio de volume a mais, ele tem que pagar pelos danos que esse carregador sofreu. A tribla areva. Se a pessoa alugou um barco pequeno, ele colocou um letter a mais, 15 CA a mais, 130 litros a mais, ele tem que pagar pelos danos. Curlas fina. A pessoa alugou um barco normal e acrescentou ao volume máximo um cur. Um cur são 30 CA. Mais ou menos 250 litros, esse volume já obriga o inquilino a pagar pelos danos. A pessoa alugou um barco grande, ele colocou a mais 3 curim, ele tem que pagar pelos danos. A regra geral da breta, como a gente viu antes, que se o acréscimo é de 1/30 avos a mais do que o volume máximo, a pessoa que colocou a mais, o inquilino ou o patrão, etc., ele tem que pagar pelos danos. Amarna, falou a breta que a gente acabou de ver. Kavla Katef. A pessoa, ele contratou um carregador para fazer um transporte de carga. Ele colocou um cav a mais do que o carregador consegue carregar. Ele tem que pagar pelos danos. Pergunta na Bardato, Lechadia. Se esse carregador percebe que ele não consegue carregar, está muito volumoso, o peso mal distribuído, etc., então, que ele tire parte da carga, porque não percebeu, se ele não percebeu, o sinal que ele estava confortável carregando isso. Ele é capaz de carregar mais do que foi colocado sobre ele. Então, por que o patrão tem que pagar por esse acréscimo? A Abai explica que o patrão colocou esse acréscimo, esse cav a mais, 1,5 litro a mais, e logo, o empregado já sofreu algum problema de coluna, por exemplo. Então, por isso o patrão tem que pagar. Rava Amar, fala Rava, afirma tem uma bexerô raftolé alta, não se rela a greteira. Fala Rava. Mesmo que isso não aconteceu, O empregado, ele continuou carregando, mas depois, pode ser que ele percebeu que estava pesado a ele, mas ele tem direito de cobrar um pagamento extra por causa dessa carga extra. Isso que a Breta quis dizer. Ravashi amar usavu husho denakitlei. Ravashi, o caso pode ser diferente. O empregado, ele viu que estava pesado, mas ele achou que ele que estava cansado, ele não suspeitou que o patrão colocou carga a mais. Depois ele percebeu, sofreu algum dano, tem que pagar, o patrão tem que pagar ele. Continuamos. Kurlas finar, shloshet kurim leburnik dolar. Vimos o caso dos barcos na Braita. O acréscimo do kur, no caso de um barco normal, um acréscimo de 3 kurim, no caso de um barco grande. Amarafapa fala, fapa shmaminah seveda Braita, stams finot batlatin kurim. Um barco normal, fala Abaye, é capaz de transportar 30 curim. 30 curim é mais ou menos 7.600 litros de carga. Lemaina Fkamina, qual a relevância na Alahá disso? Lemaina Fkamina, a situação de comércio, o comprador pagou por um barco normal, o vendedor tem que fornecer-lhe um barco capaz de carregar e transportar essa carga de 30 curim. Começamos o Nova Mishnah. Kolomanin Shomre Sahare. Temos dois tipos de vigias mais comuns. Um vigia pago, Shomer Sahar, e um vigia não pago, um Shomer Hinam. Quando a pessoa vigia fazendo um favor ao dono do objeto, ele é um Shomer Hinam. As responsabilidades dele são limitadas. Se algo acontece com o objeto, por culpa dele, por negligência dele, ele tem que pagar. Se não é culpa dele, então ele não tem que pagar. Um Shomer Sahar, a pessoa que está lucrando para vigiar, ou recebendo um pagamento, ou um favor, um serviço, um direito, ou o que seja, qualquer tipo de favorecimento a ele, já torna ele um Shomer Sahar. E as responsabilidades dele são maiores. Ele tem que pagar sempre, a não ser que aconteça algum dano ao que ele está vigiando, de forma acidental. Então, fala Mishnah, qual é o Manin Shomer Sahar? A pessoa entregou algum objeto para um profissional consertar. O profissional, ele é um Shomer Sahar. É a pessoa que está lucrando, sendo favorecido por estar com o objeto na vigia dele. Como a conclusão da Gemara vai explicar, que esse profissional, ele lucra, porque ele com o objeto, ele tem como forçar o dono a pagar o salário dele. Ele tem medo de consertar o objeto, ele pode dizer, eu só te devolvo o objeto se você me paga o meu salário. Ele lucra com esse domínio do objeto, com essa vigia, então ele é um Shomer Sahar. Porém, se o profissional já disse, o seu objeto está consertado, você pode vir pegar e depois você me paga. Então, a partir desse momento, o profissional, ele é um Shomer Hinam. Ele não está lucrando, estando com o objeto, porque ele está disposto a entregar ao dono o objeto de volta, mesmo antes de receber o salário dele. Então, ele é um vigia não pago. Ele não está lucrando nada vigiando esse objeto. Shmor livre, Shmor lecha, Shomer Sahar. Se uma pessoa fala, vigie esse objeto meu, em troca eu vou vigiar esse objeto seu, os dois estão lucrando com a vigia, então eles são Shomer Sahar. Shmor livre, amale anach lefanai, Shomer Hinam. A pessoa diz, você pode vigiar por favor? O vigia fala, tudo bem, deixa aqui, não pediu nada em troca, não está lucrando nada, essa pessoa é um Shomer Hinam, vigia não paga. Um credor emprestou dinheiro e recebeu um penhor em troca. Então, o credor é um vigia que está sendo favorecido e estando com esse penhor. Fala da Nakama. Vamos explicar agora o motivo. Fala Bidal, que não está claro. Se o credor emprestou dinheiro e recebeu um penhor, então ele é considerado um vigia não pago para vigiar esse penhor. Se a pessoa, ele emprestou frutas, alimentos e recebeu um penhor, é considerado um Shomer Sahar, um vigia remunerado para vigiar esse penhor. E vamos ver agora melhor o motivo dessa discussão. Aba Shaul Omer, Ashai Adam Leaskir Mashkonoa Shelanil, Yod Posek Veolech Alav, Mipnei Shukim Mishir Avedah. Um credor emprestou dinheiro a um pobre. Digamos que ele emprestou 100 reais. O pobre deu um penhor ao credor. O credor tem direito de alugar esse penhor a outra pessoa, pegar o dinheiro do aluguel, ficar com o dinheiro do aluguel para si, com o pagamento da dívida. Digamos que o credor conseguiu alugar esse objeto, esse penhor do pobre, e recebeu 10 reais, os 10 reais ficam com ele, e o pobre só deve ao credor 90 reais. 10 reais foram descontados. Porque o credor fazendo isso está favorecendo o pobre. em vez do penhor estar parado com o credor, ele vai ser alugado e o povo vai lucrar com isso. Então, é permitido. Falando a lei mamatnit de loki Rabi Meir, aparentemente a nossa Mishnah, o princípio da Mishnah não vai como Rabi Meir. O que não faz sentido, porque está no Mishnah aqui Rabi Meir. Quando a Mishnah fala uma lei, sem mencionar o nome de nenhum sábio, essa Mishnah vai como Rabi Meir por regra geral. Então, aparentemente a nossa Mishnah não vai como Rabi Meir, é um problema. Por quê? Eu tenho que falar, Beto, por que isso mexe a lei? A pessoa alugou algo, ela alugou um animal, um objeto, esse inquilino, ele é um shomer chinam ou um shomer zahar? Primeiro, que é shomer chinam. Fala, Bimir, o inquilino é um shomer chinam. Ele está usufruindo do objeto, mas está pagando por isso, pagando o aluguel. Então, ele está kitsch com o dono do objeto. Então, ele é um shomer chinam. Não está sendo favorecido para vigiar esse objeto? Rabiudá, que é shomer zahar. Rabiudá diz que o inquilino é um shomer zahar. Ele está usufruindo do objeto na prática, está usando o objeto, então ele é um shomer zahar. Falamos lá, a previsão da nossa Mishnah não vai como Rabi Meir. O primeiro entendimento da Gemara é o seguinte: o profissional que está consertando o objeto, ele está oferecendo os serviços dele, recebendo um pagamento. Então ele e o proprietário são kits. Agora, essa situação, falamos lá, é igual à situação do inquilino. O inquilino está usufruindo do objeto, está pagando por isso. Ele também está kit com o dono do objeto. Então, a nossa Mishnah fala que o profissional, ele é um shomer zahar. Então, falando da vista que a nossa Mishnah não vai cobrar Bimir. Bimir diz que um socher, um inquilino, é um shomer chinam. Mas, afim, tem Rabi Meir. A nossa Mishnah pode sim ir como Rabi Meir. Daí, a nada de kashami kuleama vagilele, de den rave e lave shomer zahar. Fala, Gmará, uma vez que esse dono do objeto escolheu contratar esse profissional, o profissional, ele lucra a propaganda. Pessoas vão dizer, deve ser que esse profissional é capaz. Esse dono do objeto escolheu ele para consertar o objeto. Então, deve ser que é uma pessoa capaz, de confiança, etc. Essa propaganda é um lucro para o profissional, esse marketing é um lucro dele. Então, por isso, ele lucra estando com esse objeto com ele, consertando esse objeto, então ele é um shomer sahar, um vigia favorecido. A mesma coisa se aplica no caso do inquilino, fala Gmará. Esse dono do objeto escolheu alugar um objeto a esse inquilino. Então esse inquilino deve ser uma pessoa de confiança, uma propaganda para ele. Ele vai ser considerado uma pessoa de confiança, vai conseguir pegar empréstimos mais fácil. Vai poder ser também confiado em outros aspectos. Uma boa propaganda a ele, então é um lucro que ele está tendo, estando com esse objeto alugado. Então, por isso, ele deveria ser considerado também um shomer sahar, um vigia pago. Por isso, falamos nada diferente. A nossa Mishnah vai com o Rabi Meir por um outro motivo. Se esse profissional vai cuidar bem do objeto, vai vigiar bem, então, por padrão, o dono do objeto vai pagar uma gorjeta, uma caixinha, favorecer ele. Por isso ele é considerado um shomer zahar. Socher nami miro askin de kamash veletei purta. Pergunta para mim, o socher está na mesma situação? Se o inquilino cuidar bem do objeto que ele está usando, alugando, então se avalia que o dono do objeto vai descontar um pouco. Vai dar um desconto a ele, favorecer ele, porque o objeto foi bem cuidado. Outra vez, o socher vai ser considerado um shomer zahar. Se esse é um motivo no caso do humano, profissional, a mesma coisa no caso do Sohen. Uma restiga. Ela filho tem Rabi Meir. A Mishnah pode muito bem como Rabi Meir. Bem, a nada está fichlei. A agre de lo baile meia lo meia para casuz. Rave la vei shomer sahar. Falamos o seguinte. O profissional é considerado um shomer sahar porque ele estando com o objeto, isso força o dono a pagar o salário, como a gente explicou na Mishnah. O empregado pode dizer, eu só te devolvo o objeto quando você me paga o meu salário. Isso favorece ele do ponto de vista monetário. O socher não entra nessa situação. Ele que paga o aluguel. Então, estando com o objeto, ele usufrui do objeto, mas ele já pagou pelo aluguel também. Então, fala Bimeir, o socher, o inquilino é um shomer chinam, o profissional é um shomer zahar. Essa é a primeira explicação que a Gemara dá sobre a nossa Mishnah. E vai ter uma outra explicação, que é de Machri Drava Baravua, Betani, Socher que é esse Meshalem, Mimir Omer que é Shomer Sahar, Rabi Yehuda Omer que é Shomer Chinam. Uma outra explicação é como uma opinião de Rabi Baravua. Rabbi sustenta que temos que inverter os nomes na Braita. Rabbi Mir é aquele que sustenta que o Socher, o inquilino, é um Shomer Sahar. Rabbi Dá é aquele que sustenta que o inquilino é um Shomer Hinam. Então, conforme Rabbi Bravo, a pergunta nem começa, assim como um Socher, conforme Rabbi Mir é um Shomer Sahar, também um profissional é um Shomer Sahar. Paramos aqui por hoje, vamos ver com amanhã. Vamos ver, além do Shoed, quais são as obrigações da pessoa que ele pega emprestado algo. As responsabilidades dele, vamos ver no próximo dado com muito mais. Até meu pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.